Senhores deputados e senhoras deputadas, apesar de não estarmos reunidos em condições de quórum, podemos entrar aqui em alguns pontos da ordem de trabalhos, designadamente, ponto 1, designação do autor do parecer do projeto de lei número 1123/13 do Bloco de Esquerda, cria o imposto sobre determinados serviços digitais. Cabe ao grupo parlamentar do PS a designação.
Nós indicamos até o final da reunião, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Podemos... Bloco de Esquerda, a Mariana estava lá em baixo. Bloco de Esquerda também. Podemos entrar no ponto 4 para a discussão desta deliberação sobre a sete discussão do projeto de resolução 1981/13, apresentado pelo deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, que recomenda ao Governo que negocie com a Comissão Europeia a redução do objetivo de médio prazo para as finanças públicas. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução tem basicamente dois pontos, um que está no título e o outro que não está no título. O que está no título é exatamente a questão da redução do objetivo de médio prazo. O objetivo de médio prazo, como saberão, foi estabelecido para o período de 2016-2019, e vai ser agora definido para o triénio 2020-2022, é o objetivo para as finanças públicas de Portugal, está agora em mais de 0,25% do PIB, embora, digamos assim, o projeto não apresente, digamos, uma sugestão concreta de valores. A ideia é que quanto mais baixo for esse valor, mais sustentável socialmente e economicamente é a trajetória de ajustamento de Portugal. Há um segundo ponto que não está aqui e que tem a ver com a transparência das regras orçamentais da União Europeia. No fundo, este trabalho, este projeto tem por detrás até um paper que eu apresentei há pouco tempo, em que analisa todas as regras orçamentais da União Europeia e a necessidade do Governo as tornar mais transparentes, porque isto é algo que tem a ver com o esforço orçamental do país, tem a ver com o esforço orçamental das famílias e das empresas, e muito pouca gente está a par desta situação e é necessário, digamos, clarificá-la. Este ponto de ordem de trabalhos... está aqui a deliberação sobre a sede. Eu penso que só há duas sedes possíveis, que seria esta ou a Comissão dos Assuntos Europeus. Da minha parte... Como? Ou plenário? A sede de discussão.
Ou é no Comissão, ou é no plenário.
Eu pensei que era, digamos assim, entre esta e assuntos europeus, podia estar uma questão. Eu acho que esta questão é uma questão essencial para o país, não tem sido discutida entre nós e, obviamente, que acho que deveria ser, se a questão é essa, o plenário, acho que seria o local indicado para isso. Mas os procedimentos, portanto, para já ficaria por aqui.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não vejo o Sr. Deputado António Itamar.
Sr. Presidente, nós não vamos fazer aqui a discussão, não é o agendamento, não é para esse efeito, portanto não vamos comentar isso. Não tenho mais nada a dizer, Sr. Deputado, acho que a única coisa que está ao dispor dele em termos de poderes regimentais é agendar nesta reunião, nesta comissão, portanto, presumo eu, portanto, nessa medida sugiro que seja agendado para a próxima reunião.
Muito bem. não havendo mais nenhuma intervenção, não tendo o Sr. Deputado Patrick Pereira o poder de agendar para plenário, será então esta matéria agendada para uma próxima, provavelmente a próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado Patrick Pereira.
Bom, a minha expectativa era que fosse agendado para plenário. Não sendo, eu peço que não seja agendado para nenhuma reunião e que se aguarde, porque há outra possibilidade, e essa possibilidade é a que eu utilizarei, de arrastamento de projetos apresentados eventualmente por algum grupo parlamentar e em que este projeto possa ser arrastado para plenário. Portanto, eu peço para não ser agendado para nenhuma reunião.
Muito bem, Sr. Deputado, assim será. Continuamos sem quórum. São 13 agora ao quórum. Faltam 2, porque estamos 11. Já na presença da Sra. Deputada Mariana Mortágua, podemos passar ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Sra. Deputada, já discutimos o ponto 1 e o ponto 4. Deliberação sobre a sete discussão do projeto de resolução 1080 do Bloco de Esquerda recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Eu confesso que nem sei porque é que este projeto não foi votado ainda, porque ele fazia parte de um grupo maior de serviços bancários e de serviços mínimos que nós já discutimos. Eu lembro-me que na discussão, lembro-me que discutimos este projeto e lembro-me o suficiente para perceber que não houve consenso e havia, aliás, grandes dúvidas sobre ele, mas nós entendemos que ele deve ser votado rapidamente no plenário para que possa ser concluído o seu processo. E, portanto, eu penso que a Comissão pode, se entender, voltar a ter uma discussão sobre o projeto, uma vez que esta já aconteceu no meio de um pacote que, entretanto, teve outra conclusão e teve outro fim, e depois de fazer essa discussão, que os senhores deputados concordarem que se faça e se acharem necessária, que se vote o projeto.
Muito bem, Sra. Deputada, este projeto de resolução tinha sido remetido para o Grupo de Trabalho da Conta Base e julgo que a discussão se fez no âmbito do Grupo de Trabalho e não da Comissão.
Pelos vistos, não transitou.
Exatamente.
Eu
depois dessa,
como isto não era especialidade, não era projeto legislativo, não fez, quando se votou o projeto final, depois seguiu para o plenário, mas que não foi colocada a votação, devia ter seguido com o pacote, ser votada a votação final global numa altura. Como uma altura, se eventual, ponderar uma.
É essa precisamente a ideia, quer dizer, o resto do pacote fechou-se, da sequência do trabalho, do grupo de trabalho.
Exato.
Em relação a esse projeto, como suscitaram-se aqui algumas dúvidas e reservas, a Mariana até pôs a hipótese do ponto de ponderar a questão e, portanto, até na altura não foi submetido logo à votação. E a partir daí depois fez-se o vazio, quer dizer, nunca mais houve nada sobre isso.
Muito bem, e julgo que o prazo será até segunda-feira da próxima semana para poder vir a reunião Kaufmann na próxima quarta-feira. Eu vou também recuperar a ata da reunião Kaufmann, onde o que se discutiu no âmbito da reunião Kaufmann, para pedir para ser distribuído pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. Muito bem. Passamos ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, deliberação sobre a sete discussão do projeto de resolução 1969/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que exonere o Governador do Banco de Portugal. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, idealmente este projeto de resolução é obviamente matéria para plenário, mas os agendamentos em plenário estão, como nós sabemos, impossíveis, até porque há uma série de protestativos, de agendamentos protestativos dos grupos parlamentares. Nós entendemos que esta matéria é importante e que entendemos também que ela deve ser discutida o quanto antes, porque é uma matéria independente da Comissão de Inquérito e, portanto, não queremos arrastá-la para a Comissão de Inquérito, sempre o dissemos, achamos que... Bem, não quero entrar na discussão do projeto em si, achamos que ela é uma matéria independente da Comissão de Inquérito e deve ser discutida e idealmente votada antes da Comissão de Inquérito. E, portanto, eu pedia que fosse agendado para a próxima reunião, se possível.
Muito bem, não registo nenhum pedido de intervenção, será agendado para a próxima reunião. Passamos ao ponto... Sr. Deputado António Leitão Mar, peço desculpa, não ouvi.
Sr. Presidente, o nosso silêncio obviamente deve ser interpretado apenas como isto é um direito da senhora deputada e não corresponde a nenhum assentimento sobrado, nós não temos como nos pronunciar, isto é um exercício unilateral, como é óbvio, é conhecida a nossa posição sobre o assunto e sobre o tempo, mas, como disse a senhora deputada, não vamos estar a discutir nada da substância ou o que seja, portanto, era só que ficasse claro, isto é um direito legítimo, foi exercido. O nosso silêncio sobre isso não responde nenhum assentimento sobre o momento, isso já está dito público.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos. Fica agendado para a próxima reunião. Será discutido o projeto de resolução na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 174/13 do Governo, que reformula e amplia o sistema de informação da organização do Estado, SIOE. Sr. Deputado João Paulo Ferreira.
Sr. Presidente, propomos que se abra um período para a apresentação de propostas de alteração até a próxima segunda-feira também, uhum. E que depois seja votado na especialidade na próxima reunião da Comissão.
Uhum. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, como sabe, como é conhecido, a posição do PSD foi para este diploma. Ainda assim colocámos algumas questões de substância relevantes, que entendemos que não foram respondidas pelo Governo, e que podem justificar melhorias ou pelo menos clarificações no processo. E, portanto, eu sugeria, percebo a preocupação deste assunto ser avançado. Pedia que fosse dado até hoje é quarta, até amanhã, a final do dia de amanhã, para os grupos parlamentares poderem sugerir e assim se entenderem, solicitar algumas audições, não, enfim, depois a Comissão, havendo alguma solicitação, nós no PSD estamos a fazer essa ponderação, eu guardo uma referência interna, confesso que não estava à espera que fosse tão acelerado este processo, e só depois disso ser marcado um prazo para a proposta de alteração. Mas é muito provável que peçamos a vinda, pelo menos, do Governo, por exemplo, a senhora Secretária de Estado, que possa ser marcado com celeridade, seguramente, pelo menos, mas pode não ser apenas, porque há algumas questões de substância que têm a ver com o tratamento de dados, privacidade, interação com informação relevante de outros países europeus, cibersegurança, há algumas questões concretas que foram colocadas pela nossa colega Conceição Bessa Rua no debate da Generalidade. Não está em causa, em princípio, como sabem, manutenção do apoio do PSD a esta iniciativa, mas achamos que o Parlamento deve, por um diploma que é relevante, fazê-lo com alguma ponderação em algumas questões concretas, e portanto pedíamos isso, que até amanhã pudessem ser apresentadas propostas de alteração, no limite, se não fosse propostas de audições. Nós quase seguramente apresentaremos a da senhora Secretária de Estado, portanto eu diria que nem vale a pena estarmos já a marcar um prazo de entrega de propostas de alteração. Se a senhora Presidente quiser, recebidas as propostas, interagir com os coordenadores à margem desta reunião, para estabilizar e começar a agendar, da nossa parte, tudo bem, nós não queremos atrasar, há alguns esclarecimentos que nos parecem adequados, e portanto sugeríamos esta metodologia, percebemos mas pedíamos esta oportunidade para algumas audições serem realizadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fixamos então um prazo até amanhã às 20 horas para a apresentação de propostas de audição. Eu farei exatamente o que foi aqui requerido, contactarei com os coordenadores dos grupos parlamentares, se houver assentimento para o agendamento imediato, caso haja um ou mais pedidos de audição, far-se-ão. Se não tiver o consenso dos coordenadores, então virá à comissão para deliberação. Muito bem. Podemos então passar ao ponto 6 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei.
O período de propostas de alteração até segunda-feira mantém-se?
Não se mantém, na medida em que parece que é certo que o PSD apresentará um pedido de audição e também não vejo aqui nenhuma contestação, portanto, muito bem. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei número 834/13 do PSD, que cria um mecanismo de regularização oficiosa das cassações de IRS em decorrência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. Nós, nesta matéria, temos uma sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Mariana Mortágua, que já foi aceite pelo PSD, não estando eu na qualidade de Presidente da Comissão, mas sim de deputada do Grupo Parlamentar do PSD. E por isso, relativamente a este diploma, vamos então fixar um prazo para a apresentação de propostas de audição e podemos fixar o prazo, um prazo razoável, até sexta-feira ou amanhã, se estiverem de acordo, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, amanhã às 8 horas. Exatamente. Então, amanhã até às 8 horas, a apresentação, considerando já apresentada a proposta da AT, essa já foi apresentada e já foi aceita em sede plenário. Temos também. Houve consentimento. É verdade, não fazemos, mas havemos de fazer. Já esteve mais longe. Senhor Deputado João Paulo Correia.
O ponto 7, o projeto de lei também é de PST?
Não,
Muito bem, então fixar a metodologia. Apresentação de propostas de audição até amanhã às.
Esta questão era para fazer outra pergunta, que é: isso aplica-se ao ponto 6 e ao ponto 7?
Sim, claro, exatamente. Exatamente, o diploma do CDSPP foi discutido por arrastamento, aplica-se a ambos, aliás, o objeto é o mesmo. Exatamente. Eu julgo que posso já fazer a pergunta adiantando se há consentimento, consenso relativamente a ouvir a autoridade tributária. Aliás, julgo que há, estava implícito nas palavras do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, quando o próprio levantou obstáculos aos instrumentos necessários para esta solução que é proposta no diploma. O que significa que a consulta à autoridade de audição. Muito bem, então vou já. Sim,
eu acho muito bem que ouçamos a autoridade tributária. O PSD apresentou aquele mecanismo, que é um mecanismo exigente, mas é inovador e, portanto, admitimos que na prática possa ser o mesmo resultado possa ser alcançado com alguma melhoria de procedimento. Eu não sei se não vale a pena fazer algo que em muitos outros processos legislativos é útil, que é a autoridade tributária poder fazer chegar 4 ou 5 dias uma coisa, um suporte escrito.
Sim,
uma
sim,
coisa
sim.
É a senhora diretora-geral fazer aqui comentário A, B, C e nós tirarmos notas, se calhar é assim. Se a autoridade tributária pudesse produzir uma nota, conhecendo o funcionamento dos governos e das direções gerais principais, nesta altura já existe uma avaliação interna da parte da autoridade tributária sobre isto. E, portanto, seguramente, e sugestões de melhoria ou objeções. Portanto, já existe, seguramente, o Governo já o terá. E, portanto, era marcar isso, mas tentar que houvesse um suporte escrito com os dias de antecedência.
Muito bem, assim será. Fica aberto o prazo para a apresentação de propostas de outras audições até amanhã às 20 horas. Na sequência do que, após a audição ou as audições, seguiremos para discussão aqui na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Aquilo que foi definido para o ponto 6 aplica-se, Sr. Deputado da Cília Amarelos, mutatis mutandis, ao ponto 7, que eu vou de qualquer forma ler, definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei número 1102/13 do CDSPP, há aqui uma gralha do CDSPP, que cria, em complemento à Lei 9/2019 de 1 de Fevereiro, um mecanismo de regularização oficiosa das sessões de IRS em decorrência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. A metodologia é a mesma, podemos então... A metodologia é a mesma, a senhora deputada Cecília Amarelo já assentiu. Podemos passar ao ponto 8 da ordem de trabalho. Deliberação sobre a elaboração de parecer sobre o projeto de lei número 1126/13 do CDSPP, que aprova o estatuto dos cuidadores informais e enquadra as medidas de apoio a pessoas cuidadas e seus curadores. Altera o código do imposto sobre rendimento das pessoas singulares. A comissão competente é a décima. Competência conexa para a Comissão de Orçamento e Finanças. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD designar o relator. A questão prévia que se coloca é se a Comissão fará um relatório autónomo relativamente à décima Comissão ou se será de outra forma. Uma vez que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Tomás.
Senhora Presidente, nós entendemos que para efeitos de parecer em que o exercício é de verificação da formalidade e da possibilidade de seguir para a discussão em plenário, creio que não se justifica estar a fazer um segundo. Coisa diferente e eventualmente uma decisão de prescindir de realizar o parecer deve ser acompanhada de um esclarecimento de que não dispensamos a participação nos mesmos termos como comissão conexa na especialidade, uma vez que se vai estar a alterar, se estará em discussão a alteração de normas tributárias e, portanto, esta comissão tem sempre que intervir. Agora, a avaliação não é uma avaliação substantiva, é uma avaliação generalizada sobre a aptidão, a admissibilidade constitucional, etc., do diploma, portanto, acho que uma sugestão.
Muito bem, informarei a décima comissão disso mesmo para que a discussão. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Eu sugeri que fosse dada a palavra primeiramente ao PSC, porque é o partido que caberia designar o relator, mas, na verdade, os pareceres não serão diferentes da décima e da quinta, e para que, para um parecer muito... muito técnico e nada político, basta um parecer, não são necessários dois parceiros. A participação da COFMA no processo acho que está assegurada do ponto de vista constitucional e regimental, porque obviamente todas as alterações dos códigos fiscais obrigam a participação no processo legislativo desta comissão. Portanto, não vemos que a nossa comissão fique minimamente prejudicada pelo facto de prescindir de um parecer de conexão.
Muito bem, não registo mais nenhum pedido de intervenção, assim será, informarei a décima daquilo que ficou aqui deliberado. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, retificação à lei 7/2019, 16 de janeiro, que aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, transpondo a diretiva UE 2016/97. Altera a Lei número 147/2015, de 9 de setembro, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, bem como o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e revoga o Decreto-Lei número 144/2006, de 31 de julho. Senhor Deputado João Paulo Correia, por favor.
Peço, Sr. Presidente. Tendo sido o grupo parlamentar do PS a submeter esta proposta de retificação, tem unicamente a ver com a data de entrada em vigor, da produção de efeitos deste diploma. Nós aprovámos que ele produziria efeitos a partir de 1 de outubro de 2018, sem prejuízo do disposto no número seguinte. Era o que constava da proposta original do Governo. Os prazos não permitiram que o diploma fosse aprovado antes desta data para que produzisse efeitos a partir de 1 de outubro passado. Com a entrada em vigor, mantendo esta data de produção de efeitos, introduz aqui um princípio de retroatividade que não estava plasmado nem na exposição de motivos, nem na lei, e cria aqui um horizonte temporal em que determinadas práticas podem ser consideradas ilegais e irregulares, o que também não era, nunca foi desejado. Portanto, e durante todo o processo legislativo, nunca foi considerado que a produção de efeitos fosse a partir de 1 de outubro, e pede-se para que a presente lei produza efeitos no dia seguinte à sua publicação, que foi sempre isso que teve presente.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, a primeira parte da constatação do Partido Socialista merece todo o nosso acordo. Evidentemente que não foi a intenção do legislador fazer retroagir. E, portanto, é uma norma que lá ficou com uma intenção prévia concebida, presumo eu que o processo legislativo no Governo há de se ter iniciado numa fase em que havia a expectativa que antes de outubro estava promulgado. Tanto assim é que o número 2 confirma isso, portanto faz ali um reajustamento. Portanto, nós estamos de acordo que haja uma ratificação que suprima esta norma da produção de efeitos. Ponto 1. Ponto 2 é se essa supressão pode ser feita nos termos sugeridos pelo Partido Socialista. Isto é, pode ser feita substituindo por uma outra definição, que é a definição no dia a seguir à entrada em vigor, à publicação, não é? Pronto. Eu parece-nos, sugeri ao Partido Socialista que considerasse isto. Seria mais avisado simplesmente eliminarmos esta norma de produção de efeitos que diz 2018, não substituirmos isto por uma nova solução normativa, porque significava que nós, em sede de retificação, estaríamos a inovar legislativamente, e com isto deixávamos funcionar a chamada lei formulário, que tem a regra por defeito da produção de efeitos, que eu creio que é a vacatio legis de 7 dias, ou no continente, 5, já teve uma série de alterações, e portanto, depois havia a diferença com as regiões autónomas, que acho que já não existe, era na altura que o Diário da República demorava mais dias a chegar lá, pronto. Não sendo o caso, eu sugeria que talvez fosse mais prudente, juridicamente mais seguro, nós aceitarmos, fazermos uma retificação eliminando a norma da produção de efeitos e não dizermos nada sobre a produção no dia a seguir, deixarmos funcionar a regra geral da vacatio legis. É juridicamente mais seguro. Portanto, nós estamos aqui só a tentar contribuir para o reforço da robustez jurídica e alinhando na mesma preocupação do Partido Socialista. Portanto, eu acho que
Parece-me uma sugestão muito razoável, porque é difícil considerar que se trata apenas da correção de um erro material quando depois substitui o texto. E como nós podemos utilizar o mesmo argumento que já utilizámos que há tempos nesta comissão, de considerar esta norma caduca por inutilidade, não é? Não entrou em vigor nesta data. Talvez a sugestão aqui apresentada pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro seja aquela que produz os mesmos efeitos, os efeitos pretendidos, elimina-se o número 1.
Não, o artigo todo.
O artigo todo, claro.
Eliminar o artigo 16. Eu tenho aqui. Portanto, o número 1 do artigo 16 diz a produção, a presente lei produzir efeitos a partir de 1 de outubro de 2018, sem prejuízo do disposto no número seguinte. E o número 2 diz... É só o número 1. Pois, a minha questão era essa. O número 2 diz: as disposições que habilitam a ASF a emitir normas regulamentares produzem efeitos a partir da data de entrada em vigor da presente lei. Ou seja, tem que ficar o número 2. Elimina-se o número 1 do artigo 16º.
Eu acho que, para não estarmos a entrar em muitas questões sobre a interpretação, provavelmente é o mais prudente. Eu creio que isto era dispensável. Porque estamos a falar das disposições desta proposta de lei, ou desta nova, desta lei agora. E essas, à falta de uma norma especial, já entram em vigor quando isto entrar em vigor. Ou seja, tentando explicar, isto era uma regra excepcional face a uma regra especial do número 1. Desaparecendo a regra especial do número 1, a outra deixa de ser excepcional. Mas pronto, na prática o que nós vamos manter é uma norma que é igual, que diz que tem um sentido especial igual ao sentido geral, mas pronto. Mas
muito bem, o efeito é o mesmo. A pretensão é manter o número 2.
Se fala, penso que há que perguntar ao governo, da nossa parte, e ser 1 ou 2, talvez o governo. Pode haver alguma coisa que nos esteja a escapar aqui.
A única questão que perturba a entrada em vigor e aplicação em toda a largura deste diploma é precisamente a data da produção de efeitos. Agora, por isso é que me parece mais seguro manter o número 2. Já que não...
Manter-se-á o número 2. De qualquer forma, este pedido de retificação seguirá para o Presidente da Assembleia da República, que é quem tem competência depois para remeter à imprensa nacional, e seguirá então com a informação de que se mantém o número 2, que passará então a número 1. A único, a corpo, exato.
Eu acho que essa pode ser a definição, por a decisão, a deliberação por defeito, sem prejuízo de ou a Sra. Presidente ou o Grupo Andar do Partido Socialista interagirem com o Governo, autor da proposta de lei, perceber se faz sentido ficar o número 2 sozinho. Eu acho que não fica, não temos problema nenhum. E se o Governo disser, achamos mais prudente, fica assim e a deliberação está tomada. Eu sei, mas tem que ser hoje.
O prazo está a esgotar. São 60 dias após a publicação.
Mas, se tiver que ser hoje, tudo bem. Se pudesse, por nós a deliberação fica...
Não acaba hoje o prazo, mas não tenho certeza se na próxima reunião da COFAMA vamos a tempo de cumprir os 60 dias.
A deliberação está tomada. A deliberação está tomada. Fica em aberto se a deliberação é eliminar a totalidade do artigo 16 ou eliminar apenas o número 1. E eu só preciso dessa informação em tempo de a remeter para o Presidente da Assembleia da República. Não é preciso voltar à Comissão. Pois, à Assembleia. Aquela...
esta questão que está no plano, que não foi vista.
Muito bem. Relativamente ao é. Muito bem. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos, proposta de retificações do Orçamento de Estado 2019. Foi distribuído o quadro com as retificações propostas. Sr. Deputado João Paulo Correia quer apresentar as razões destas retificações.
Nós pedimos o adiamento do ponto.
Uhum.
Não nos importamos o poder do Partido Socialista.
Ouvir de qualquer forma.
Não nos importamos. E podemos fazer umas faremos já umas observações de preocupação, uhum. Mas a deliberação, a votação,
será tomada na próxima semana.
E a pronúncia sobre alguns pontos também em concreto.
Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia, para obrigado, apresentar.
O quadro que foi enviado tem uma justificação de cada proposta de retificação. Atendendo àquilo que o Sr. Deputado António Leitão Amaro já avançou, acho que é preferível ouvir o PST, porque a explicação está aqui no quadro. Portanto, e como não vai ser votado hoje, será na próxima semana, julgo que adiantávamos se ouvíssemos as preocupações do PST e dos outros partidos, como é evidente. Entendendo que há aqui a sugestão da DAPLEN, não é? Também que temos que... E sobre as sugestões da DAPLEN...
Deixe-me só interromper para dizer, as sugestões da DAPLEN não foram distribuídas, a questão das sugestões da DAPLEN só se levantaram esta manhã, e, portanto, mais uma razão para o adiamento, serão distribuídas as sugestões da DAPLEN pelos
da nossa parte, eu tive tempo no início da reunião para analisar as sugestões da DAPLEN, uma delas que tem a ver com... Com a remissão para o regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, de facto, não é o artigo 4º, porque não tem a linha G, é o artigo 5º, já verificamos, e também a segunda proposta de retificação da DAPLEN é reintroduzir a numeração do artigo 71, correspondente ao artigo 291 da Lei do Orçamento de Estado para 2019, o artigo 71 dos Estatutos de Benefícios Fiscais. Portanto, as duas sugestões da DAPLEN têm acolhimento do Grupo Parlamentar do PS. Quanto àquelas que o Grupo Parlamentar do PS propôs, é melhor, preferível ouvir as preocupações, neste caso o PST.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, sobre a DAPLEN não vamos dizer nada, não as analisámos sequer.
Uhum.
Relativamente às que constam desta tabela, a alteração ao número 5 do mapa de transferências... isto é uma mudança substantiva, temos dúvidas fundadas. Percebemos o tempo, o ponto do mas o PNPOT estava já estaria aprovado, pois só que é uma autorização de despesa tão diferente quanto uma coisa é autorizar uma transferência para pagar o estudo ou a assessoria para elaborar o plano, outra coisa é dizer que qualquer despesa teórica que possa corresponder a uma execução do plano estaria correspondente transferência estaria autorizada, o que nos parece um salto substantivo significativo. As correções, estas do 98 do CNCAP, tudo bem. Estamos a analisar a alteração ao 257. Admitimos que há aqui uma parte que faça sentido. De facto, não são os imóveis que beneficiam de apoio, são, enfim. Mas é o 257, mas eu não temos a certeza é que tudo o que aqui está possa passar. Imensas dúvidas do 263, tem a ver com a diferença de autorização e de comunicação. Estamos a avaliar também, não queria, por isso é que eu estava mal. E a questão do verba 2.6 da lista 2, IVA dos espetáculos, parece-nos adequado também. E a questão dos mapas, dos acertos aos mapas, também estamos a analisar ainda. Pode até nem sequer ser suficiente e poder, já que estão a corrigir mapas, ter que corrigir mais mapas, incluindo os mapas da Receita, mas temos que analisar isso em concreto. Pronto, e é basicamente isto.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Um, Então sugeria que, se até ao final da semana fosse possível, não só o PSD, como todos os grupos parlamentares, distribuírem as suas apreciações sobre a proposta de retificação da DAPLEN, que era a proposta de retificações do grupo parlamentar do PS, para que possamos estar ali alguns dias antes da reunião da COFMA, para que possamos decidir na próxima reunião, então. Pode ser?
Parece-me bem. Este...
Sim.
Sim.
Termina na próxima semana. Esta próxima
termina. Até sexta-feira, sim. Muito bem. Entramos no ponto 11, outros assuntos. Não vejo nenhum pedido, não registro nenhum pedido de intervenção e, assim sendo, estão encerrados os trabalhos desta reunião.